Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um programa Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Edição do dia 20 de outubro de 2014, uma segunda-feira. Em destaques, as vitórias significativas do Joinville pela Série B, do Figueirense pela Série A, os tropeços de Chapecoense e Criciúma, que continua lá no G4, na zona do rebaixamento. Destaque para o futebol com expectativa de rodada completa da Série B nesta terça-feira. E também uma rodada interessante do Brasileirão da Série A no meio de semana. Depois os jogos serão na sexta e sábado, em função da eleição de segundo turno para governo do estado em alguns estados e a presidência do Brasil, não teremos rodada no próximo domingo. Todos os jogos serão até sábado. Chegando com a gente, os trabalhos, a participação do Henrique Santos, também destaque para os trabalhos técnicos de João Pacheco Neto e a participação da Maria Luísa Bolzan, do Eduardo Rocha, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic e direção-geral Francisco Alves. Henrique Santos, Figueirense ganhou, convenceu, o resultado foi bom, né, Henrique?
Bom dia, Valmir, bom dia aos ouvintes da Rádio Hélio. O resultado foi melhor do que o jogo, Valmir, porque o jogo ruim, jogo fraco no estádio Leandro Scarpelli, time do Curitiba horroroso, foi o pior time que eu vi jogando nessa Série A contra o Figueirense, um jogo ruim. Primeiro tempo também foi um jogo complicado, até porque o campo estava molhado também, muita chuva nesse final de semana em Florianópolis. Mas o importante foram os três pontos, Valmir. O Figueirense estava complicado a partida e fez 1-0 na parte final já do primeiro tempo, num pênalti claro sobre o Cleitinho. O Marco Antônio fez o gol e aí o jogo deu uma tranquilizada para o Figueirense. No segundo tempo, começou modorrento o jogo, muito perde e ganha, meio campo trabalhando bastante, mas o ataque não sendo eficiente, não sendo efetivo. Aí o Marcão fez o gol já lá pelos 25, 26 minutos do segundo tempo, e aí abriu a caixa, né? Como a gente gosta de dizer, com a entrada do Mazola, o Figueirense começou a passar no contra-ataque, e o Curitiba também já não tinha força, já não tinha mais motivação para continuar a partida, e o Figueirense somou três pontos importantíssimos, Valmir. Isso porque com esses três pontos, o Figueirense chegou aos 35, hoje está na 13ª posição, e está 5 pontos, Valmir, 5 pontos na frente do 17º colocado, que é o Botafogo, e abre a zona do rebaixamento. É um respiro que o time do Figueirense ganha, é uma tranquilidade, e o que a gente pode dizer de mais importante de ontem, além da vitória, claro, foram os retornos de alguns jogadores que há muito tempo estavam fora em virtude de problemas médicos. O Rivaldo fez uma partida exemplar na cabeça da área do Figueirense, jogou muita bola, jogou muito bem diante do Curitiba, voltou como se não tivesse saído, jogou muito bem. O Cereceda também na lateral esquerda, dá outra qualidade, outro ritmo ao setor, até porque o Marquinhos é um bom jogador, enfim, mas o Cereceda muito melhor, muito acima até fisicamente do que o Marquinhos, que é um jovem de 20 anos. Na zaga também o Thiago Heleno voltou com aquela tranquilidade ao setor ao lado do Nirley, até o futebol do Nirley cresceu. E no ataque, né, a dupla Cleitinho e Marcão. O Cleitinho não estava tão inspirado ontem, mas é um jogador determinante, um jogador fundamental para o Figueirense, porque o primeiro lance, o pênalti foi em cima dele, numa bobeada do zagueiro, ele acreditou no lance, arrancou e sofreu o pênalti, claro, e depois o Marcão marcando 2 gols, e deixando o Figueirense numa situação mais tranquila. O Figueirense completo, Valmir, não vai estar tão completo ainda, porque não tem um lateral direito, Leandro Silva, que vai demorar mais umas 2-3 semanas, o Marquinhos deve voltar só na outra semana, enfim, mas o Figueirense, com a sua espinha dorsal, com o Thiago Heleno, com o Cereceda, com o Rivaldo, com o Marco Antônio e o ataque, já é outro Figueirense, já tem outra cara, um time que fica muito mais arrumado, e aí dá um respiro, dá uma aliviada ao torcedor, que já estava vendo a zona de rebaixamento se aproximar ainda mais com 3 derrotas consecutivas. Agora essa vitória deu uma nova tranquilidade ao Figueirense, um novo respiro, que agora tem uma sequência difícil também. O Grêmio fora no meio da semana e o Cruzeiro no sábado às 4h20 no Scarpelli.
Pois é, e para variar, né? Para variar, ou então como queiram, para sempre se confirmar, arbitragem fazendo lambanças. A arbitragem de ontem, uma arbitragem terrível, que invalidou num lance normal o que seria gol do Curitiba. Depois, não deu um pênalti para o Figueirense, porque o árbitro, eu acho que ele achou que tinha dado o primeiro pênalti, então não precisava do segundo. Se precisar, tem que dar 4, 5, quantos acontecerem.
É, o Valmir, o que aconteceu foi o seguinte... É,
no... expulsão do Zé Love. O Zé Love deitou e rolou. Reclamou, xingou, fez de tudo, discursou tudo e não foi expulso de campo. Então a arbitragem aí tem que...
É, nossas arbitragens, né, Valmir? Tem 248 caras lá e não fazem nada. O que aconteceu foi o seguinte, ele deu o primeiro gol, ele mal anulado, mas aí o Bandeira, né? Porque ali um erro crasso do Bandeira. E aí no intervalo, Valmir, o Curitiba voltou antes... E todos os jogadores, eu não sei se estavas vendo a partida, provavelmente na televisão deve ter captado, todos os jogadores fizeram uma roda sobre o juiz e foram pressionar o juiz no intervalo. Ficaram 2, 3 minutos ali pressionando e falando, até que o Thiago Volpe, capitão do Figueirense, chegou, ele que foi o primeiro jogador do Figueirense, normalmente o goleiro entra primeiro que os demais atletas para aquecer, enfim, e aí ele foi para cima também da arbitragem para, né, para não permitir aquilo que aconteceu. E tanto é que... Com 2, 3 minutos, o Cleitinho sofreu um pênalti claro e o juiz deixou passar.
É, e aí é terrível. O Zé Love também, num lance crucial, acabou cometendo uma falta desleal, era para ser expulso, não foi expulso, então um certo protecionismo com referência à arbitragem. Agora, muito interessante esse jogo. Nós tivemos, além desse jogo do Figueirense, também tivemos ainda com sucesso a vitória do Joinville na Série B, 3-0 sobre o time do Ceará. Ceará pegando muito. Agora não foi um jogo bonito, não. Não foi um jogo vistoso. Jogo com muitos erros de passe. Mas, de qualquer forma, o Joinville pontuou. E o fator negativo, as duas derrotas do Criciúma perdendo o Fluminense, também problema de arbitragem. Um lance no impedimento que não houve, em que o time do Criciúma poderia ter marcado ali o seu segundo gol. E o Criciúma acabou perdendo o jogo. E um jogo natural,
a Chapecoense... Mas o jogo do Criciúma também, pô, o goleiro tomou 2 piros. Pelo amor de Deus. O goleiro do Criciúma entregou a rapadura.
É complicado, né?
E aí não adianta reclamar da arbitragem, quando um goleiro entrega 2 gols daquele jeito.
É, e a Chapecoense fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro, mas é a pressão, o jogo lá no estádio Independência e Belo Horizonte, e acabou perdendo o jogo, mas a Chapecoense, vamos ser bem sinceros, a Chapecoense jogou muita bola e deu muito trabalho. Levir culpa e não via a hora de terminar o jogo, porque ele estava sentindo sufoco, estava sentindo que de repente ele não ia ganhar aquele jogo.
É complicado.
Bom, o Nicolas está aí, e agora aguardar, porque vamos ter aí rodada das séries B e A, terça, quarta, jogos também no sábado. Tudo bem, Nicolas?
Tudo bem, vamos aí, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, amigos ouvintes. Foi uma rodada boa para o Figueirense, boa para o Joinville e ruim para todos os outros catarinenses. Como você falou, eu concordo, a Chapecoense fez frente ao Atlético Mineiro. Não é fácil jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro, que é um time forte, a gente conhece. E acho também que o goleiro da Chapecoense deu uma rateadinha no gol que sofreu. A bola passou embaixo dele. Lógico que foi um chute forte, mas uma bola defensável. Já o goleiro do Criciúma, lamentável, né? O Criciúma vive uma instabilidade debaixo aí dos três paus que é enorme, né? E esse ano inteiro nenhum goleiro se firmou, é uma troca, é um rodízio, entra esse, sai aquele. E infelizmente, quando o Criciúma fez o primeiro gol, eu comemorei logo em seguidinha, já tomou um gol. E um gol estranho, né, Henrique? Um gol estranho que parece que o braço do goleiro, por mais que ele se esforçasse, ele não chegaria, e a gente olhava que a bola estava do lado dele, a bola passou por cima num lance bizonho, e o Wagner empatou o jogo e depois acabou finalizando no 4-2. O Joinville fez um belo jogo contra o Ceará. Na verdade foi uma bela vitória, porque o jogo não foi tão vistoso assim, essa vitória foi importantíssima para o Joinville. O Avaí havia jogado na última terça-feira, perdendo, né? E agora, Valmir, o que eu acho é o seguinte, em relação à Série A, que foi o início da nossa discussão, nós temos 2 times, 2 ou 3 times que vão lutar até o final, até a última rodada para se manter. Não há como fazer um prognóstico hoje, faltando 10 ou 9 jogos. São 10 ou 9, Henrique?
São 9 jogos.
São 9 jogos de quem tem mais ou menos chance de permanecer na elite do futebol brasileiro. Hoje, o Figueirense, com a pontuação que tem, é o que tem o menor risco, só que é um time que vive uma instabilidade muito grande, né? Tem dois confrontos difíceis aí pela frente, Cruzeiro e Grêmio, e vai ter que pedalar. E a Chapecoense, dos três, Almir, eu não sei se tu concorda, quem vem mantendo uma padronização nos últimos jogos, principalmente depois da chegada do Jorginho, é o time aqui do oeste do estado. Mesmo perdendo para o Atlético Mineiro e algumas outras derrotas, a gente vem conseguindo manter um padrão de jogo, vem conseguindo notar um padrão de jogo. E eu acho, aí é uma aposta, não é uma opinião, é um palpitão aqui, que a Chapecoense não cai. A Chapecoense não cai. Creio também que com a pontuação que já tem, o Figueirense também vai ter um pouco mais de tranquilidade. E eu acho que quem periga, como diz o Manezinho, e periga muito, é o Criciúma, que é o mais instável de todos os três. A gente tem que torcer para que no ano que vem nós tenhamos pelo menos dois dos três que aí estão, né? Quem sabe os três, e mais um, ou, na melhor das hipóteses, dois catarinenses subindo para a Série A de 2015. Está tudo em aberto, vai ser mais uma vez um final de ano muito emocionante, que todos os catarinenses continuam na luta, e a gente pode terminar o ano de 2014 com vários na Série A, ou terminar o ano de 2014 com poucos na Série A.
Vamos ter aí um mês de novembro realmente muito interessante para ver as possibilidades dos times catarinenses no Campeonato Brasileiro e saber com quantos a gente vai ficar no ano que vem. Se vamos aumentar, se vamos diminuir essa nossa cota que conta com três participantes.
Eu acho que vai ficar em três.
Você acha que fica?
Acho que é Figueirense, Chapecoense e Avaí e Joinville brigam por uma vaga.
Sim, sim. E aí, no caso, nessa possibilidade, a queda do Criciúma. Porque o Criciúma não anda. O problema do Criciúma, o Criciúma não ganhou um jogo fora.
São 15 então é derrotas difícil. Fora, Valmir.
Fica difícil, o time vem, fez um jogo espetacular contra o Santos, ganhou o jogo do Santos, 3-0, tal, aí vai lá, perde para o Fluminense. Agora pega o Atlético Paranaense, na quarta-feira o Atlético vem de duas vitórias em casa, mas são vitórias dentro de casa, na Arena, em Curitiba, que o Criciúma ganha o jogo. Depois já o Criciúma sai. Como é que o Criciúma vai se comportar jogando fora?
Acho que o Criciúma só empatou com o Figueirense aqui, aquele 1-1, e o resto perdeu todos os jogos.
E por detalhe, o Figueirense também não vira aquele jogo. Quase que virou jogo. Quer dizer, tem tudo isso. Então é realmente muito, muito difícil. Então teremos amanhã, pela Série B, o Joinville contra o ABC. Acho que o Joinville joga em casa.
Tem que matar, né?
Tem que matar. O seu ABC, às vezes, gosta de dar uma complicada, né? O ABC, às vezes, dá uma complicada. O Joinville recebe o ABC.
O ABC até do Cruzeiro, pô?
O ABC deu uma... Deu uma forçadinha pra cima do Cruzeiro, quase complicou o negócio.
Não, e o Avaí, tem um histórico do Avaí que ganhou de 2-0 aqui, mas foi meio esquisito. Num gol esquisito, num pênalti que até agora os caras estão reclamando
pois
Então, é um time que realmente vem com força. Então o Joinville recebe o Avaí e a Ponte, o Joinville recebe o ABC e a Ponte Preta tem esse compromisso contra o Avaí, porque a Ponte Preta também tem aquela máxima de tentar de vez liquidar a sua passagem. Então é um time que, pelo que vem jogando, não tem conversa, vai tentar lá no Moisés Lucarelli uma vitória contra o Avaí.
Avaí... Mas nas últimas rodadas, com exceção desse jogo contra a Portuguesa, a Ponte Preta também não vinha demonstrando aquele futebol vistoso que a gente viu aí depois dessa recuperação com a chegada do Guto Ferreira. Eu acho
ninguém
que
tem mostrado, né?
A série nesse conflito aí contra o Avaí, lá em Campinas, amanhã, eu acho que pelo fator casa, pelo fator local, a Ponte sim é favorita, mas não vejo com uma ampla com amplo desempenho sobre o Avaí, não. Eu acho que é um jogo parelho e o Avaí... Nesse campeonato todo, desde quando iniciou, antes da Copa do Mundo, vem jogando muito melhor fora de casa do que dentro da Ressacada.
Agora, uma coisa curiosa, que no início do ano, quando o Rafael Costa não acertou no Figueirense, Rafael Costa que foi o grande jogador do período de classificação no acesso do Figueirense para a Série A, tem um torcedor que lamentou. O Rafael Costa andou pelo exterior aí, foi para a Ponte Preta, olha o jogador que está destoando dentro desse grupo. Não rende o futebol dele. É impressionante. Andei assistindo um pouco no sábado aí.
É um jogador mentiroso, né, Valmir?
É uma peça nula dentro da Ponte
Preta. Na carreira dele, ele jogou bem só no Figueirense.
Só no Figueirense. É mentiroso.
Que coisa impressionante.
Olha.
Queria ele de volta no Figueirense.
Olha, não sei não, hein.
Não sei.
Eu acho que aqueles que estão ali... Aqueles que estão ali, olha...
Olha, aí nós vamos ter, então, pela Série A, os três jogos, na quarta-feira. Chapecoense e São Paulo.
Jogão, hein?
Jogo difícil.
Casa cheia.
Jogo difícil para os dois, que a Chapecoense, por jogar em casa, realmente quer e deve pontuar, com apoio da torcida. E o São Paulo jogando suas últimas possibilidades na matemática para o Cruzeiro não acender, para o São Paulo pontuar, para tentar chegar ao título. Então, o São Paulo vem com tudo. Criciúma recebe o Atlético Paranaense. É jogo que o Criciúma... Daqui para frente tem que ganhar em casa, porque se o Criciúma der uma tropeçada em casa...
Não, tem que ganhar.
Praticamente ele começa a ingressar na Série B.
O Atlético está com 37, também não está tão folgadinho assim. Sim. Já traz o Atlético também para
o
rolo.
E o Figueirense vai jogar contra o Grêmio, lá em Porto Alegre? Se o Figueirense der uma caprichadinha na parte ofensiva, na conclusão, o Figueirense pode não se dar
pode
tão
beliscar.
Mal contra o Grêmio. Porque o Grêmio não está essa coisa, não.
É outro timezinho que Deus o livre, esse Grêmio.
O Figueirense, historicamente, lá, quando joga contra o Grêmio em Porto Alegre, tem bons resultados. Tirando 2012, quando tomou 4-0 lá, historicamente, o Figueirense traz bons resultados lá. Eu me lembro que em 2011, o Figueirense ganhou lá 3-1. Teve ano 2006, ganhou 2-1. Teve outras vezes, quando o Figueirense iniciava sua trajetória na Série A do Campeonato Brasileiro, 2004, se não me engano, foi 2-2. Historicamente, o Figueirense dá bem contra os times gaúchos, principalmente jogando lá em Porto Alegre.
Bom, vamos ao palpitão com os craques do palpite na última sexta-feira. Pessoal, vejam só, ouçam só a preciosidade como esse pessoal acerta no palpitão. Bom, vamos então pro palpitão do próximo final de semana. 4 jogos, vamos para o palpite, começando pelo Eduardo Rocha. O jogo de amanhã à tarde, Campeonato Brasileiro da Série B em Joinville. O Joinville recebendo a equipe do Ceará.
Joinville 2-0.
Bom, a Série A, amanhã 2 jogos no Rio de Janeiro, Maracanã. Fluminense e Criciúma.
1-0 para o Criciúma.
E em Belo Horizonte, o jogo do Atlético Mineiro recebendo a Chapecoense.
0-0.
E o jogo de domingo à tarde no estádio Orlando Scarpelli, Figueirense e Coritiba.
Figueirense 2-0.
Bom, vamos então. O Mário, dá o seu palpite aí, Mário. O microfone para o Mário Pacheco para falar aí amanhã à tarde no estádio da Arena em Joinville, na Arena... A presença do Joinville recebendo o Ceará.
Ceará 1-0.
Pois é. Teremos amanhã à noite pela Série A o jogo do Rio de Janeiro, Fluminense e Criciúma.
2-0, Fluminense.
E o jogo de Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Chapecoense.
3-2 para o Atlético.
E o jogo do Figueirense recebendo Coritiba no Scarpelli, domingo, 4 da tarde.
1-1.
Bom, eu vou dar o meu palpite para dizer o seguinte. Joinville 1, Ceará 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série B amanhã à tarde. Série A, amanhã no Rio, Fluminense 2, Criciúma 1. E em Belo Horizonte, 2 para o Atlético Mineiro, 0 para a Chapecoense. No Scarpelli, domingo, Figueirense 3, a Coritiba 1. Quero agora o palpite do Henrique Santos. Henrique, o jogo de sábado da Série B, Joinville e Ceará em Joinville.
2-1 para o Ceará.
Campeonato Brasileiro da Série A, o jogo do Rio de Janeiro Maracanã entre Fluminense e Criciúma.
Fluminense 2-0.
E o jogo é também sábado à noite em Belo Horizonte, Atlético Mineiro recebendo a Chapecoense.
3-1 para o Atlético.
E o jogo do Figueirense domingo no Scarpelli recebendo a equipe do Coritiba.
Figueirense 2-0.
Então viram quem foi que acertou.
Não, mas eu cheguei perto. Falei que ia ser Figueirense. Figueirense 2-0. O Rocha falou que ia ser Figueirense 2-0, somando os nossos 2 da 4.
É, achou 2-0. Só faltaram 2 gols no teu palpite, né? Só faltaram 2 gols, né?
E acho que já teve pior. Ou essa foi a pior?
É, o
nosso índice de acerto é sempre bom, né, cara?
O Pachequinho disse que o resultado do Santos e Palmeiras foi errado. Diz que seria 5-3 para o Palmeiras, porque o Palmeiras fez um gol e perdeu 4 gols.
É verdade.
Isso seria impressionante. É verdade. Então eu vou fazer
Só sobre a respeito desse jogo aí, mais uma vez, né, lamentar o que aconteceu fora dos gramados, né?
Isso é que desestimula.
Morreu um torcedor,
gente,
né? Foi do Santos que morreu?
Atropelado.
Do Palmeiras.
Morreu um torcedor do Palmeiras, tem outro que está em estado grave no hospital, mas esse cara que está em estado grave no hospital, ele já é procurado pela polícia, já tem passagem por... Se ele sair do hospital, ele vai ser preso. Porque ele já tem 200 passagens e tem... Ainda há pouco o Sport TV estava mostrando o estado, acho que se não me engano, da torcida do Santos, o ônibus todo apedrejado,
foi na Via
todo Chieta, destruído.
Né, que o Paulo ligou, né?
Foi na chegada.
Novamente lamentável, Valmir. Aí, o que que a gente...
Isso é coisa de marginal, né?
O que que a gente vai dizer, Nicolas? Eu acho que só tem uma única solução, a mesma que aconteceu na Inglaterra. Começou isso. Ah, o Palmeiras e Santos, foi Palmeiras e Santos, os dois estão rebaixados. Ah, mas não pode, os dois estão rebaixados, acabou. Ah, porque vamos dizer o seguinte...
vai acontecer, né, Henrique?
Não vai acontecer,
Brasil,
Nicolas. Mas
a gente
vem
falando, a cada semana, a gente cita um desses casos de violência. Infelizmente, os últimos mais graves foram aqui em Santa Catarina. Agora rolou isso em São Paulo. Infelizmente, a gente já pode anunciar que daqui, sei lá, 2, 3, 4 semanas, novos casos aparecerão e nada acontece.
E Nicolas,
as pessoas morrem e nada acontece.
Ontem, no jogo do Figueirense, antes de começar o jogo, ali nas imediações do estádio Orlando Scarpelli...
Acharam com uma bomba, hein?
Doutor Ster, não foi só uma bomba, não.
Acharam com uma bomba.
A bomba, rojão e arma de fogo.
Que beleza.
E arma de fogo. O que que um torcedor com a camisa do Figueirense, o que ele estava querendo fazer com bomba, com rojão, com arma de fogo, próximo ao estádio Orlando Scarpelli, vamos?
Vagabundo marginal.
E aí eu te digo o seguinte, tu imagina o cara com uma bomba, solta uma bomba dessa no meio do estádio, no meio da torcida, imagina a confusão que dá.
Nossa.
E aí a gente vai voltar àquele caso mais uma vez. Ah, mas o clube, o fulano pode estar com a camisa do clube e aí fazer com dizendo que é do outro clube. Chegou um ponto, Valmir, a nossa justiça não vai punir. A justiça, nossa justiça, a gente já sabe, o cara que está lá para morrer, lá, torcedor do Palmeiras, se não me engano, do Santos, já tem 578 passagens pela polícia. O outro torcedor do Corinthians que matou o boliviano lá em Oruro foi o mesmo que brigou em Chapecó, que brigou em Brasília, que fechou o pau lá em São Paulo. E aí, se a gente ficar nessa, não pode punir o time não pode pagar, vai acontecer a mesma coisa, porque eles ficam 3 dias na prisão, soltam, e aí a torcida organizada vai lá e banca e financia, porque é bancada pelos clubes. E aí, mais uma vez, vai ter mais um morto. Semana que vem vai ter outro morto. Daqui a pouco vai ter Corinthians e Palmeiras, não é isso? Então vai ter outro clássico.
Paulo vai pegar.
Daqui a pouco a gente vai ter Botafogo e... O próprio jogo, Nicolas, que vai ter agora nesse final de semana, Joinville e Avaí. É um jogo de alta periculosidade.
Avaí e Joinville.
Avaí e Joinville aqui no estádio da Ressacada, na sexta-feira, 7:30.
Nossa.
Alta periculosidade. E duvido que não vai ter confusão. Por mais que a polícia vá em cima, por mais que tenha aquela iniciativa do Ministério Público, da Federação, de proibir camisas e faixas. Não, porque vai resolver o problema proibindo camisa e faixa. Duvido que não vai ter problema. E aí, novamente, a gente vai ver confusão. Segunda-feira a gente vai estar aqui, vamos, me falando de mais um morto, de mais uma confusão. Pode apostar.
Na verdade, a gente precisa também ressaltar o trabalho feito pela justiça presente dentro dos estádios aqui de Santa Catarina, principalmente aqui da capital. Ontem, essa prisão, essa apreensão, quem fez foi a doutora Esther Coelho, que eu até acompanhei pelo Facebook. E ali ao lado dela, nós tínhamos já representantes do Ministério Público, representantes do Tribunal de Justiça, enfim, da própria Polícia Civil e Militar, que já tomaram todas as providências cabíveis. O que falta, de repente, é uma legislação mais agressiva para tentar coibir esse tipo de situação, porque algumas medidas estão sendo tomadas. A gente nota, como essa que tu citou agora, do próprio Ministério Público, em parceria com a Federação, de proibir o uso de camisas, enfim. Nada disso deu certo até agora. Então, algo mais radical, alguma ação mais efetiva, e infelizmente, as pessoas aprendem muito mais na dor do que se bem explicado, de forma didática. Não, precisa apanhar para aprender. Então, se for necessário uma medida mais dura para coibir esse tipo de ação, que se tome, se for o rebaixamento dos clubes envolvidos, que se rebaixe agora. A gente fala, não só nós aqui no Esporte na Rede.
É, claro.
toda a imprensa esportiva fala, não tenho dúvida que hoje, nos principais telejornais esportivos do Brasil, essa situação desse conflito entre torcedores do Palmeiras e do Santos vai ser a tônica do debate. E, mais uma vez, é cíclico. Vai acontecer semana que vem, vai acontecer na outra, tem que tomar uma atitude dura. Atitude branda, como vem sendo tomada, não está adiantando. Existem, sim, as iniciativas. Agora, resultado expressivo, quase nenhum.
E até
agora,
Não, é só para destacar aí que esse caso em Santa Catarina, houve aí uma punição e a participação da delegada Esther Coelho. E posso te dizer de cadeira, que é uma delegada que conhece o futebol.
Conhece e gosta.
Futebol, gosta do futebol.
Está sempre nos estádios.
E sabe por quê? Porque é filha do falecido jornalista José Nazareno Coelho, que foi o grande comandante da grande equipe de esportes da Rádio Guarujá nas décadas de 80 e início de 90. Então, era um jornalista muito capacitado. Eu conheci a Esther desde novinha, acompanhando a luta do pai. Então, ela sabe muita coisa do histórico do futebol catarinense. Eu acho que isso é muito bom. Porque alguém que gosta, alguém que se interessa para fazer um trabalho brilhante para tentar estancar esse mal, que é o mal da violência nos estádios e com torcedores de futebol, infelizmente.
O papel da polícia está sendo feito e muito bem feito, que é coibir a violência, né? Evitar, antecipar. E ontem foi o que aconteceu. Um torcedor com bomba, com revólver e com artefatos foi preso. Foi preso antes de fazer qualquer tipo de bagunça. Né? Agora o pós, a consequência, o depois, é que a gente não sabe de que maneira que as coisas vão terminar. Esse torcedor, será que ele vai pagar uma fiança e ser liberado? Não sei o que aconteceu ontem. Ou ele vai responder um inquérito policial?
Assim, no tempo circunstanciado,
eu não sei. Ele foi proibido de entrar nos estádios? Ele precisa se apresentar numa delegacia nos dias de jogos do Figueirense em Florianópolis? Essa é uma medida, querido. Ah, tu fez isso? Então tá, nos próximos 2 anos tem jogo do Figueirense na capital, tu vai assistir o jogo dentro da delegacia. Tu vai ouvindo do radinho de pilha. Tu não vai chegar próximo ao estádio.
Fazer um corretivo para ver se muda, né?
Se muda, porque se não for dessa maneira...
É muito difícil. Vamos a um intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.